Mas o que muitos pais talvez não saibam é que, apesar dos controles de segurança alimentar, alguns alimentos comuns na dieta infantil podem conter substâncias tóxicas em quantidades preocupantes. Hoje, no Vida Saudável, a gente vai saber quais são esses alimentos e como fazer para proteger os pequenos desses perigos na alimentação. Quem participa com a gente, trazendo orientações, é a doutora Daniela França, nutróloga e mestre em ciências da nutrição pela Universidade Federal de São Paulo e membro do Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda, uma satisfação tê-la com a gente aqui no Viver é Melhor. Já pergunto para a senhora, quais são as substâncias tóxicas mais comuns nos alimentos consumidos por crianças atualmente, né? Como agrotóxicos, corantes, conservantes e os metais mais pesados, doutora?
Bom, como risco direto, nós temos os corantes artificiais, como o vermelho 40, o amarelo 5, o amarelo 6 e o azul número 1, que estão presentes em doces e outros alimentos ultraprocessados. Alguns já banidos pelo FDA, mas ainda permitidos aqui no Brasil. Como conservantes, nós temos os nitratos e os nitritos presentes nos embutidos e também já classificados pelo OMS como grupo 1, ou seja, como potencial, como conservantes com potencial carcinogênico. Como contaminantes indiretos, a gente pode falar dos bisfenóis, que funcionam, tanto bisfenóis quanto os fitalatos, que eles funcionam como disruptores endócrinos. Um dos clássicos conhecidos dos bifenóis é o BPA, que está presente em enlatados e plásticos. Antigamente, até as mamadeiras, elas continham o BPA. Hoje em dia, já existe a indicação dos produtos de crianças para vir sem BPA. Também temos os percloratos, agrotóxicos como os organos fosforados e os organos clorados e metais pesados como chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio.
Entendi, doutora. Tem que ter muita atenção, né, diante de todas essas informações para que a gente possa aí controlar e saber o que levar às nossas crianças. Agora, com relação às principais fontes dessas substâncias tóxicas que acabam na alimentação infantil, né? Gostaria que a senhora falasse a respeito dessas fontes, e elas vêm da produção, do armazenamento ou do preparo, doutora?
Essas substâncias tóxicas, elas podem vir de qualquer etapa, ou seja, ela pode estar presente na produção agrícola, como resíduos de pesticidas em frutas, vegetais e grãos, na própria contaminação do solo e água por metais pesados. Isso é muito comum no norte do país, nas contaminações de mercúrio em mineração clandestina, e o uso de fertilizantes com percloratos. A contaminação também pode vir do processamento e embalagem, que é a migração dos bifenóis de revestimentos de latas, embalagens plásticas, dos fitalatos durante o processo de produção e do PFAS de materiais de embalagens que são mais resistentes ali à gordura. E também no armazenamento e preparo, que é pelo aquecimento de alimentos em recipientes plásticos, uso de utensílios não adequados, reaproveitamento de utensílios plásticos para utilizar, ou colheres de plástico que são utilizadas no fogo para preparação de comida, e contaminação cruzada durante ali o processamento.
Tá certo. A Anitta de São Paulo está perguntando se há grupos de alimentos mais vulneráveis a essas substâncias.
Sem dúvida. Os alimentos de alto risco são os produtos processados, ou seja, os produtos enlatados, especialmente aqueles que têm características mais ácidas, os produtos industrializados com corantes artificiais, embutidos e carnes processadas pela presença de nitratos e nitritos. Produtos lácteos, leites e derivados, que vêm com resíduos de pesticidas pelo consumo da vaca, do solo contaminado. Frutas e vegetais, produtos convencionais, porque muitas vêm com alta carga de pesticida. Okay. E alimentos de origem vegetal que têm um acúmulo de PFAS durante o processamento. Peixes e frutos do mar também são vulneráveis, pela bioacumulação dos metais pesados no, na água, e hoje já se identifica a contaminação de dos peixes por microplásticos.
Tá certo. Obrigado, Anitta. Um abraço grande à audiência em São Paulo. Agora, com relação aos corantes artificiais, hoje tão presentes em alimentos industrializados, podem ser tóxicos para a saúde? Né? Primeira pergunta. E quero já complementar, doutora, isso depende do tipo, da quantidade ou do organismo de quem consome?
Existem publicações crescentes, mais recentemente, na literatura, com vários ensaios clínicos randomizados, que são estudos de maior confiabilidade, avaliando os corantes sintéticos, e muitos demonstram associação positiva com alterações comportamentais. Sem dúvida, isso depende do tipo de corante, e por isso que alguns têm prazos estabelecidos pelo FDA para interromper o uso.
Certo.
Outros precisam de mais estudos.
Tá certo. Agora, com relação a um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, em parceria com a Universidade do Havaí, detectou microplásticos em placentas e cordões umbilicais de gestantes atendidas pelo SUS em Maceió. Agora, de que forma essa contaminação acontece, doutora? E ela pode chegar ao bebê pela alimentação da mãe?
Sim, esse estudo encontrou microplástico em 100% das amostras placentárias analisadas. E a via de contaminação, sem dúvida nenhuma, é a materna. E como que a mãe se contamina e passa isso pela via placentária? Pela sua alimentação, especialmente pelo consumo de alimentos embalados em plástico e de água engarrafada, pela possibilidade de inalação de partículas suspensas no ar.
Certo.
E até mesmo temos que falar na absorção dérmica de cosméticos e produtos de higiene que possam estar contaminados.
Quanta coisa, hein? Tem que estar atento mesmo aqui. 14:30, hora oficial de Brasília. Hoje a gente está conversando no Vida Saudável do Viver é Melhor com a doutora Daniela França, nutróloga e mestre em ciências da nutrição pela Universidade Federal de São Paulo e membro do Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade de Pediatria de São Paulo, conversando com a gente aqui no Viver é Melhor. Doutora, agora com relação aos riscos, né? Quais são esses riscos, os riscos dessas substâncias tóxicas, especialmente para a saúde das crianças?
A vulnerabilidade da criança vem de sua menor superfície corpórea, atingindo limites em miligrama por quilo dessas substâncias mais facilmente do que de um adulto. Além do mais, as crianças têm uma maior necessidade energética em quilocal por quilo comparado ao adulto. Então, elas acabam se tornando mais vulneráveis. Além do mais, elas têm um sistema de detoxicação mais imaturo, o que pode dificultar a eliminação desses produtos. E uma barreira hematoencefálica no sistema nervoso central delas, mais permeável e com maior risco de passagem dessas substâncias em um período crítico do desenvolvimento neurológico. Os mecanismos de toxicidade incluem a disrupção endócrina, que é a interferência, essas substâncias mimetizam hormônios, e podem levar à puberdade precoce, que se não identificada pode levar à baixa estatura, a neurotoxicidade com alteração ali dos neurotransmissores e o estresse oxidativo, que nada mais é a formação de radicais livres, levando a dano celular e uma inflamação crônica.
Entendi. 14:31, né, a gente tem uma pergunta aqui que vai nessa direção daquilo que a senhora estava falando, que é da Tassiana, lá pelos 98,7 FM em Salvador. Né, quais são, pergunta ela, as principais doenças causadas em crianças pelo consumo de alimentos com substâncias tóxicas e se existem evidências científicas, doutora?
Existe um crescente de publicações na literatura de associação de TDAH e hiperatividade com os corantes artificiais.
Certo.
E essa é uma pesquisa que precisa ser ampliada, e daí está o prazo de proibição de muitos corantes já pelo FDA.
Entendi.
Existe a publicação que associa déficit cognitivo, ou seja, QI reduzido associado à exposição de organo fosforados, por isso eles, em muitos países, eles são completamente proibidos, e distúrbio do espectro autista associado ao consumo de nitritos e nitratos. assim como distúrbios metabólicos e endócrinos que associam obesidade infantil e puberdade precoce associado ao BPA, e resistência insulínica relacionado à exposição de fitalato e disfunção tiroidiana associado aos percloratos.
Entendi. A Judete, de Guarulhos, está na sintonia com a gente aqui pelos 84,3 FM, está perguntando como os pediatras podem identificar e tratar esses problemas de saúde relacionados à exposição a substâncias tóxicas.
Mais importante é sempre com orientação adequada às famílias e investigação de hábitos alimentares e rotinas familiares. História clínica e exame físico detalhado são fundamentais para a identificação precoce de qualquer risco.
Okay.
Infelizmente, até o momento, não temos biomarcadores específicos para a investigação laboratorial de rotina. E apenas alguns metais pesados podem ser identificados pelo exame de sangue, mas, no geral, se a gente identifica é porque dentro, no intracelular, essa quantidade já é muito maior.
Entendi. Obrigado, Judete. Um abraço grande. Guarulhos, sempre presente com a gente também aqui no Viver é Melhor. Agora, doutora, como reduzir a exposição das crianças a todas essas substâncias tóxicas mencionadas anteriormente?
Bom, a melhor maneira de reduzir a exposição é trabalhar com prevenção. Então, é importante sempre priorizarmos alimentos orgânicos, evitar produtos ultraprocessados com aditivos artificiais, escolher embalagens de vidro em detrimento das embalagens de plástico ou latas, nunca aquecer alimentos em recipientes plásticos, usar utensílios de vidro, aço inox ou madeira para as todos os tipos de preparações na cozinha, sempre lavar frutas e vegetais com soluções específicas e se é uma fruta com suspeita de alto teor de agrotóxico, uma fruta ou um legume com essa suspeita, sempre te retirar a casca. Utilizar um bom sistema de filtração de água, que utilize ali carvão ativado e se possível, por osmose reversa. E evitar as garrafinhas de água em plástico.
Entendi, doutora. Aqui mais uma pergunta sobre a importância da escolha de alimentos orgânicos, alimentos mais frescos, né, na alimentação das crianças, né? Gostaria que a senhora falasse da importância disso e como encontrar justamente esses alimentos de forma mais acessível.
Bom, sem dúvida, a redução de contaminantes como pesticidas, metais pesados e nitratos. Além do mais, o simples fato de escolher alimentos frescos e in natura, você aumenta a concentração de antioxidantes. Os antioxidantes são justamente as vitaminas e os minerais. E você também, com certeza, melhora o perfil lipídico do alimento com frutas e vegetais frescos, que está associado ali ao desenvolvimento de um maior processo inflamatório. A gente sabe que muitas vezes os orgânicos, eles têm um custo mais alto,
certo.
Mas uma boa estratégia é sempre procurar feiras de produtores locais, e todas as, mesmo as grandes cidades têm essas feiras, sempre priorizar comprar os alimentos da época, porque eles têm uma menor quantidade de agrotóxico. Grupos de compra coletiva são fantásticos, eu mesmo participo de dois grupos de compra coletiva para o acesso ali aos alimentos orgânicos.
Legal.
O cultivo doméstico de ervas e vegetais básicos é muito interessante, que faça parte da nossa rotina, e cada vez mais a gente tem programas governamentais de agricultura familiar.
Entendi. Agora 14:37, hora oficial de Brasília, já partindo aqui para a nossa reta final. Qual é a forma correta de armazenar e preparar alimentos, minimizando a exposição a essas substâncias tóxicas?
Bom, armazenamento é sempre importante. Utilizarmos recipientes de vidro, e esse recipiente de vidro deve ter tampas livres de BPA, ou seja, nunca utilizar recipientes de plástico, refrigeração adequada dos alimentos para evitar degradação e formação de substâncias tóxicas, rotulagens com datas de controle de validade, então abrir um produto, sempre etiquetar ali para você ver a validade, e separação de alimentos crus e cozidos na geladeira para evitar contaminação. No preparo, sempre muito cuidado com o processo de higienização, com lavagem rigorosa, com água corrente, escova macia. Okay. Remoção das cascas quando os alimentos têm conhecido teor alto de agrotóxicos. Cocção adequada para eliminação de patógenos e evitar reutilização de embalagens plásticas.
Entendi, é uma lista bem interessante para ser guardada por todo mundo. Uma última pergunta, doutor, já agradecendo a sua participação. Como a introdução alimentar adequada pode ajudar a prevenir a exposição a substâncias tóxicas?
A adequada introdução alimentar propicia a formação de um paladar para hábitos mais saudáveis e expõe o bebê à maior variedade de alimentos em natura. O sal não deve ser oferecido antes de 1 ano de idade. Lembrando que os alimentos ultraprocessados têm a característica de alto sódio, então não devemos criar essa avidez em fase precoce. E o açúcar não deve ser dado às crianças antes dos 2 anos de idade. Também o açúcar está em alta quantidade nos ultraprocessados e a gente tem que minimizar esse paladar extremamente salgado e extremamente doce.
Tá certo. Nosso agradecimento à doutora Daniela França, nutróloga e mestre em ciências da nutrição pela Universidade Federal de São Paulo e membro do Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade de Pediatria de São Paulo, participando com a gente aqui do Viver é Melhor. Se tem perguntas ainda, fica à vontade para mandá-las, tá bom? Aqui, 11998318195, a gente encaminha para a doutora Daniela França, né? Ou se você quiser outro tema aqui trabalhado, fica à vontade para conversar, para indicar para a nossa equipe de produção. 11998318195.
Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. No rádio, no aplicativo Boa Vontade Play e no portal boavontade.com/rádio. Sintonizar faz bem. Super Rede Boa Vontade.